Olá, meu nome é Felipe Ben, eu sou professor de física. E todo dono de gato sabe que se o Schrödinger tivesse mesmo tentado colocar um gato dentro de uma caixa, quem teria saído morto era ele.
Meu nome é Vinícius Milan, e eu não sei se o gato tava vivo ou morto, mas com certeza ele tava putasso com a situação.
A pistola, né?
E aí, gurizada, eu sou o professor Rodrigo, sou o professor de português. O ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser de modo algum.
Quando tu tinha dito que não tinha entendido, eu achei que tinha a ver com física, mas...
Pois é, o Rodrigo falou, aqui abri pros ouvintes, né? Eu selecionei uma frase, mas eu acho que eu não entendi. E daí eu achei que ia ser alguma coisa, ele pegou uma frase de física e tal. Não, o cara pegou... Não, e fora que se o cara era pra falar uma frase de ser ou não ser, sendo um cara das linguagens, não, o cara realmente não foi no mainstream, né? Não foi na famosa.
Não, eu fui no Parmênides.
Parmênides?
Parmênides, é, o filósofo.
Cara, não faz nem... Porra, tu realmente não entendeu o mote do episódio, né? Tu não sabe o que vai acontecer aqui, né?
Não.
Então, olha só, esse episódio, tá? Assim como o Rodrigo tá perdido até na hora de escolher a frase, deve ter percebido. Talvez tu também que tá escutando não sabe o que tá acontecendo. Tá bem? Mas a ideia desse episódio é falar um pouquinho da história do gato. O gato vive morto, tu já ouviu falar, né, Rodrigo? Isso tu,
sim,
em algum momento
sim.
Da tua vida, tu.
Um gato morto. Ele tem sete vidas, né?
E o Vestcast é muito parecido com isso, né? Ele existe e não existe ao mesmo tempo. A única forma de mudar isso é quando tu vai lá e abre no Spotify pra ver, né? Então, só quando tu observa é que tu vai saber a verdade.
Olha só, porra, boa essa, mas nem precisa mais
episódio.
Acho que
dá pra terminar,
foi
então. Vamos dar um
essa.
Tchauzinho pros ouvintes.
Acabou, né? O pessoal já entendeu, né?
Até o próximo episódio, então,
cima,
né?
Se for dos sete vidas, eu lembrei agora que gato americano tem mais vidas, né? Porque em português a gente fala sete, mas em inglês eles normalmente falam nine lives, né? Nove vidas.
Tu vê que até isso é melhor lá, né,
até
cara?
Isso, né? No primeiro mundo é melhor, hein? Até o gato. Gato vive mais, né? Impressionante, gente.
Inclusive tem um álbum do Aerosmith, que é Nine Lives o nome, né?
Olha só, não tava ali. Pô, o pessoal piscou, tá aprendendo.
É muita cultura,
já,
né?
Só. Aqui tem informação, gente, olha só.
Eu gosto muito daquela Stairway to Heaven dele, sabe?
É show, aquela que eles... que tem até a participação do Jay-Z, né?
Isso, quando o Roger Waters ele faz aquele solo,
e o vocal do Mick Jagger
foda.
É muito bom, né?
Essa é boa, essa é boa.
Porra, nem me fala, chegou a chorar de emoção. Tem alguém pensando assim, será que eles estão falando sério?
Pois é. Pô, pena que o cara faleceu agora.
A ideia do gato ali é que o episódio, então, ele existe ou não existe, né? O Vestcast, então, a pergunta que... Eu vou fingir, na verdade, que muitas pessoas me pediram, mas é óbvio que ninguém me pediu isso, né? Várias perguntas chegam, né? Nossa, o Vestcast ainda existe? E a gente sempre fala, sim, existe. Ao mesmo tempo que a gente nunca lança nada. Então,
é
dá pra dizer que é o podcast de Schrödinger,
que a gente,
né?
Mente. Ah, isso.
Ou Chablau, como é que se fala? Enfim, foda-se.
É, ou pode, ou também significa que tu tá mentindo, né? Também tem essa opção, né? A gente dá aula, né, de exatas. Isso já diz bastante sobre o nosso caráter, né?
O pessoal até hoje acha que eu sei dar aula. Mas... Enfim, e a ideia aqui, então, é a gente usar esse conceito para explicar um pouco para as pessoas, finalmente, o que, que é a ideia do gato do Schrödinger ali. O que, que aconteceu com o gato dele... E por que, que tem um gato e que isso? Afinal, o Rodrigo manja pra caramba disso aí. O Rodrigo tá pronto pra nos explicar exatamente sobre isso.
Então vamos lá, Rodrigo.
Rodrigo, o que, que tu acha que é o gato de Schrödinger?
Do nada, assim... Cara, o que eu sei é que existe uma... Sei lá, acho que é uma teoria de que se o gato tá dentro da caixa, mas se tu não abrir a caixa, ele não tá ali. E ele tá ali ao mesmo tempo. Uhum. Mas, na verdade, ele só tá ali se tu abrir a caixa, porque se ela tiver fechada, ele não tá. É uma coisa meio assim...
Tem a ver com a caixa, mas tem a ver com ele tá vivo ou morto.
É, não é...
Não é ele estar ou não, mas de certa forma,
que
foi, né? Se ele tá morto,
talvez
ele
a ligação que eu tenha feito era mais filosófica, de só existir se tu vê alguma coisa assim. Se tu não vê, ela não existe. Se tá fora da tua realidade, não existe.
É legal essa... Foi legal essa tua abordagem mesmo.
A abordagem de ver que tem tudo a ver com isso, né? Tá muito relacionado com a questão de ver, que a gente vai dizer que é medir ou observar, né? Medições ou observações. Bem, tu consegue explicar pra nós o que, que é a...
De verdade
gato
agora,
de
né?
Gato Schrödinger. Consigo. É legal que o Rodrigo foi pra uma abordagem mais filosófica e era, na verdade, o objetivo da discussão de Schrödinger era puxar pra esse lado, assim. Era fazer uma analogia sobre como tu interpreta as coisas. Na verdade, eu queria fazer aqui uma coisa meio que ao contrário. Que ao invés de começar falando do gato, eu queria deixar o suspense e falar um pouco do contexto antes. A ideia do gato é que ele é uma... O que o... O Schrödinger chamou isso de um experimento mental, que é um nome bonitinho pra uma historinha, assim. Ah, é uma historinha que é pra dar um exemplo, fazer uma analogia, né, com alguma coisa. Só que é meio complicado tu fazer uma analogia se tu não sabe o que, que essa analogia representa, né? É que nem eu dizer, ah, ontem a minha tarde foi que nem andar de barco. Se a pessoa não sabe o que, que eu quero dizer com isso, ela vai achar que foi emoção, não. Era eu enjoado querendo vomitar. Então, sei lá, tu tem que ter um contexto. Uma analogia não funciona se tu não sabe do que ela tá falando, né? Então eu queria começar por esse lado, assim. A ideia do gato, na verdade, ela surgiu ali no começo do século XX, na verdade já era 1930 e poucos. Eu não sei o ano de cor, mas foda-se o ano. Que, na verdade, surgiu em conversas do Schrödinger com o próprio Einstein, no contexto do surgimento da mecânica quântica, na verdade. Que física quântica, basicamente, é a parte da física que diz como é que coisas muito pequenas se comportam. Se tu for ver, sei lá, o que, que um elétron, um próton faz quando ninguém está olhando, entre quatro paredes, literalmente, dentro de uma caixa, assim, os elétrons, prótons, etc., eles não se comportam do mesmo jeito que, sei lá, uma bolinha, um cachorro, um ornitorrinco. E daí as leis da física que dizem como é que essas coisas muito pequenas se comportam é o que a gente chama de física quântica. Então física quântica basicamente é isso, é a parte da física que lida com coisas muito pequenas. Rodrigo, até aqui tudo bem? O Rodrigo
sim,
é o parâmetro,
sim,
tranquilo, né?
Continua explicando pra idiota assim que eu tô entendendo.
É que a questão do quântico também, talvez tu traga até uma carga que hoje em dia a galera usa quântico pra qualquer porra, né? Ah, não sei o que.
É, hoje em dia a pessoa tá na moda meter o quântico,
olhar quântico,
né? Mas é engraçado que isso é uma coisa meio de épocas, né? Se tu pega, por exemplo, aqueles filmes da época da Guerra Fria, que foi logo após a época da bomba, quando eles queriam dizer que alguma coisa era complicada, eles metiam o termo nuclear no nome, né? Ah, não, porque isso aqui é um físico nuclear, é não sei o que nuclear.
Radioativo também,
isso,
né?
Isso, é, porque tava em alta a coisa do nuclear, né? Daí agora parece que a palavra da moda é o quântico. Sabe que esses tempos, inclusive, aqui na minha rua tem uma loja de móveis usados e eles estavam com um panfleto que eles estavam vendendo o colchão quântico, que era o colchão que tinha ímãs que se alinhavam com a sua aura. Abre parênteses, campo magnético da sua coluna. Fecha parênteses. E daí tinha toda uma explicação de como que o ímã ajuda, como que os ímãs do colchão ajudavam a dor nas costas e o mal olhar.
Ah, mas misturou muita coisa aí, né?
Maravilhoso. Assim. Uma coisa que eu não... É, eu achei muito bom, cara. Eu nunca teria conseguido pensar nisso, assim. Eu achei de uma criatividade maravilhosa. Eu devo ter esse panfleto guardado em algum lugar. Mas... O que eu tava falando?
Quântico pequeno.
Gato. Isso. O gato inclusive,
é
pequeno.
A gata aqui em casa pesa 7 quilos, por exemplo.
É, né? Tá bem longe de ser a coisa pequena, né? Mas sabe que falando que o quântico é coisas pequenas, eu gosto de dizer em aula, inclusive, que se o coach quântico realmente existe, ele só consegue lidar, então, com problemas muito pequenos, né? Já que esse é o ramo da física quântica. Então, a física quântica surgiu, na verdade, no começo do século XX, e basicamente a revolução dela foi que, analisando coisas muito pequenas, elas não se comportam do jeito que a gente imaginava. Só que isso é muito engraçado, porque um experimento que tu pode fazer, e daí experimento de verdade, digamos assim, é, por exemplo, pegar um elétron, pode ser um próton, um nêutron, que seja, uma coisa bem pequena, e tu coloca ele dentro de uma caixa, pra já entrar no clima de colocar coisas dentro da caixa. Daí tu pega o elétron, coloca dentro de uma caixa vazia. Não tem ar, não tem luz, não tem nada. Daí tu deixa ele fechado ali um tempo, fica olhando pra parede, sei lá. Depois tu abre a caixa. E daí tu vai procurar onde que está esse elétron. Tu não consegue ver com o teu olho. Então, quando eu digo procurar onde é que está o elétron, não é no sentido de tu ficar olhando para ele. É no sentido de que tu vai precisar de algum aparelho, alguma coisa que diga onde que esse elétron está. Sei lá, uma máquina que joga luz e brilha em volta do elétron, sei lá eu. Então, tu vai pôr ali o que a gente chama de um detector, alguma coisa que vai medir, achar onde é que está esse elétron. Daí, vamos dizer que tu largou o elétron na caixa, deixou ele um tempinho, abriu, e daí tu descobriu que o elétron estava, sei lá, do lado direito da caixa. A parte engraçada da física quântica é o seguinte: se tu fizer de novo o mesmo experimento, idêntico, mesmo elétron, mesma caixa, com a mesma energia, no mesmo lugar, com o mesmo feng shui, exatamente a mesma coisa, quando tu abrir a caixa e colocar um aparelho pra ver onde é que tá esse elétron, talvez não diga de novo que ele tá do lado direito. Diga que agora o elétron tá do lado esquerdo. E daí tu pode fazer esse experimento milhares de vezes e pode ser que cada vez tu descubra que o elétron tá num lugar diferente. E na verdade, a moral da história é que a física quântica, ela não te permite calcular exatamente onde que está esse elétron. Ah, quando eu abri a caixa, o elétron está na esquerda, está na direita. Não sei. Só o que tu calcula é qual que é a probabilidade de, quando eu olhar para esse elétron, eu achar ele em algum lugar. Ah, 60% das vezes ele vai estar na direita, 40% na esquerda, não sei. Ah, então, uma das coisas bizarras da física quântica é isso. Tu não sabe dizer exatamente o que tu vai medir, mas tu sabe dizer a probabilidade de descobrir alguma coisa. Não sei se isso fez algum sentido.
Uhum, tranquilo.
Tá. A parte filosófica da coisa é o seguinte, primeiro, porque isso levanta algumas perguntas, tá? Como assim eu só sei calcular que a chance do elétron tá na direita ou a chance do elétron tá na esquerda? Porque tu poderia se perguntar o seguinte, tá, mas será que ele tava na direita já e eu que não sabia? Porque uma coisa engraçada de probabilidade é o seguinte, no dia a dia, probabilidade, ela só nasce como um resultado da nossa ignorância. No dia a dia, quando tu joga uma moeda pra cima e tu diz que tem 50% de chance de dar cara ou coroa, isso não é verdade. Isso é só porque tu não sabe o que a moeda vai fazer. Mas se tu soubesse exatamente o que a moeda vai fazer, tipo, ah, eu joguei a moeda nesse ângulo com esta força, a resistência do ar é tanto, tu poderia calcular o movimento da moeda e descobrir se ela vai dar cara ou coroa. Então, no dia a dia, quando tu diz que tem 50% de chance de acontecer alguma coisa, normalmente isso é só uma probabilidade que vem do fato de que tu não tem informações suficientes. Tu não sabe direito o que vai acontecer, então, ah, na média é ou cara ou coroa.
Uhum.
Mas na física quântica não é assim. Quando tu diz que o elétron tem só uma chance de estar na direita ou na esquerda, não é no sentido de que o elétron está na direita ou ele está na esquerda e eu que não sei. É mais profundo do que isso. É no sentido de que o elétron, ele não tem um lugar específico que ele tá. E na hora que tu olha pra ele, que ele passa a estar ali. Essa que seria a parte bizarra. A ideia é, antes de abrir a caixa, ele tava já na direita. E quando tu abriu a caixa, tu só descobriu que ele tava ali? Ou ele não tava num lugar e quando tu abriu a caixa, ele passou a estar ali? Parece uma coisa completamente filosófica, tá? Mas até onde a gente sabe, por uma série de experimentos, a ideia da física quântica é que ele não tinha um lugar. Não é no sentido... Quando eu digo 50% de chance, por exemplo, não é no sentido de que tinha algum lugar e eu não sabia. É mais profundo do que isso. Ele não tinha um lugar. Ele só passa a ter um lugar na hora em que eu vejo onde é que ele tá. O que é meio bizarro.
E eu acho que é isso que traz também essa coisa do... Assim, né? A observação interfere no efeito, no...
Sim, no resultado.
No resultado. E acho que é daí que também as pessoas tiram muitas coisas assim. Então, então quer dizer que eu tenho o poder de mudar isso.
Uhum.
E acho que as pessoas confundem um pouco essa questão do a observação influenciar, né? Eu acho que... Como assim eu observar influencia no resultado? E eu acho que isso tem a ver muito com a escala de grandeza que tu tá falando, né?
É, primeiro que não existe nenhuma analogia perfeita para isso no dia a dia, né? Não tem nada no dia a dia que seja realmente uma coisa que só passa a ser de um jeito quando tu olha para ela. Não, no dia a dia que não foi. Quando tu jogou a moeda, não é que não tinha como saber se era cara ou coroa, só tu que não sabia. Na física quântica é mais profundo do que isso, né? Não é que existe uma resposta e eu não sei, é que a resposta só passa a existir quando eu encontro ela. Mas isso, que nem tu falou, isso é um ótimo gancho, porque muita gente pega esse tipo de experimento. Ah, existem situações onde tu observar muda a resposta.
Tu
ou
pode
tu observar,
manipular,
tu cria,
né,
a resposta. Isso. Primeiro que observar não é no sentido filosófico, tá? Não é no sentido de, ah, tem alguém olhando e o elétron sentiu a tua consciência. Porque existem outros experimentos da física quântica que se tu olha o que o elétron tá fazendo, ele faz uma coisa. Se tu não olha o que ele tá fazendo, ele faz outra.
Tímido ele.
É tímido, né? Não, é que nem, por exemplo,
safado, né?
Num banheiro público, assim, a pessoa querendo fazer xixi ali, né? Se tem alguém do teu lado no mictório ou não, né?
É aquela coisa assim, né? O que você faz quando ninguém tá olhando?
O elétron entre quatro paredes? Pois é. Mas o que acontece... É realmente entre quatro paredes, caixa.
É por isso que eu tô rindo. Mas se tiver dois buraquinhos, então, nossa senhora, que
loucura. Pô, daí, bah, dele enlouquece. Se tiver um único buraquinho ali de glória,
é uma
enfim.
Coisa, com dois buraquinhos
ou outro. Dois buraquinhos é outro. Mas é engraçado que muita gente pega esse tipo de experimento e diz, não, então olhar faz diferença, o poder do ser humano. Primeiro, quando a gente diz olhar para um elétron, não é no sentido filosófico de ter um ser humano olhando para ele ou não, tá? Num experimento, quando a gente fala que tu olhou para o elétron, é no sentido de, eu fiz alguma coisa para descobrir onde é que ele tá. Por exemplo, eu tenho que jogar a luz para iluminar esse elétron e ver ele. Só que na hora que tu joga a luz, tem a luz batendo nele, daí ele faz uma coisa diferente do que se a luz não bater nele. Então, quando tu entende entende que todo experimento envolve mexer nele para saber onde é que ele tá, é uma coisa muito menos filosófica do que, ah, alguém, ele sentiu que tinha alguém olhando. Não, tá?
É mega difícil de traduzir isso, né? É, sei lá, é tipo, eu não sei se daria pra fazer uma analogia, tipo um ventilador girando, uma hélice girando. Tu sabe que a pata por ali, mas se tu quiser saber onde ela tá, tu interfere. Tu acaba botando ali o dedo, o ventilador para. Não bota o dedo na hélice, que eu acho que tu perde o dedo, mas enfim. Assim, é muito difícil traduzir pro macroscópico, né? Pro teu dia a dia, trazer isso é muito complicado, mas não sei se dá pra trazer essa ideia do ventilador. É, a hélice é que, tá ali, mas ao mesmo tempo tu não sabe onde ela tá, né?
Talvez tu possa pensar numa coisa mais simples, assim. A ideia de que, não no sentido de tal, não tá, mas no sentido de que toda medição envolve tu interagir com o negócio. Até se tu quer saber o tamanho de uma folha de papel, tu tem que fazer o quê? Tu tem que colocar uma régua em cima. No dia a dia não faz diferença, mas a nível microscópico, na hora que tu enfia uma régua em cima do papel, tu tá apertando ali um pouquinho a camada das células, tu tá espremendo os átomos, deixando eles mais juntinhos. Quando tu mediu o tamanho da folha, de certa forma, tu mudou um pouco o tamanho da folha.
Uhum.
Tu não consegue, na verdade, medir alguma coisa sem interagir com essa coisa. No sentido de que, ah, eu quero saber a velocidade do negócio, tá? Então, saber onde é que ele tá passando, pra saber onde é que ele tá passando, ele, sei lá, ele vai passar em cima de um laserzinho, tá? Mas então ele bateu na luz. Pra tu saber onde é que tá alguma coisa, ou o que que alguma coisa tá fazendo, essa coisa tem que influenciar na tua vida de alguma forma. Se essa coisa passar sem afetar nada, não tem como tu saber que ela passou ali. Então eu acho que dá pra pensar do jeito mais simples de que toda medição, de uma forma ou outra, afeta aquilo que tu tá medindo. Normalmente, isso é uma coisa desprezível. Foda-se o fato de que quando tu subiu na balança, isso queimou um pouquinho de calorias e daí tu tá um pouquinho mais leve do que antes de subir na balança. Pra coisas muito pequenas, fica mais sensível, né? Daí começa a fazer mais diferença. Então, existe toda a parte filosófica de o que é uma medição, como que uma medição funciona, assim. Só que na física do dia a dia, a gente pode meio que fingir que a medição é uma coisa que não aconteceu, assim, ah tá, é uma medição. Na mecânica quântica, na física quântica, tem essa coisa de que tu não consegue dizer o que vai acontecer sem levar em conta o fato de que alguém mediu e quando alguém mediu isso faz diferença. Deu uma viajada aqui, mas acho que faz sentido isso.
Não, eu entendi bem.
Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you?
A frase que o Rodrigo, a explicação que o Rodrigo trouxe, né? Essa ideia do ver, do... É curioso, né? Que mesmo assim ele traz uma coisa muito mais filosófica, ficou muito mais próximo, sinceramente, ficou mais próximo do que eu achei que ele diria, porque eu achei que ele diria aquela coisa mais clássica, assim. Porque assim, o gato, pra te ver, né? O que eu esperava que o Rodrigo falasse seria assim, ah, eu sei que tem um gato, tu bota um gato numa caixa e tem uma ampola de veneno, que é o nome de que as pessoas entendem, assim, ah, tem um veneno ali dentro. E o veneno, ele pode ou não abrir, tipo, essa ampola pode ou não estourar e envenenar o gato e o gato morrer. Normalmente é isso que as pessoas trazem até, Rodrigo, isso que eu achei que tu ia trazer. Então, o gato, assim, se tu abrir a caixa, a ampola estoura, o gato vai estar morto, mas até tu não abrir a caixa, o gato pode estar morto ou não, então ele tá vivo ou é morto.
Viu só? Fala
então,
dele agora.
Então, tu trouxe uma visão bem diferente até, tu me surpreendeu.
Não, mas
assim,
eu acho que...
Positivamente.
Eu acho que às vezes a gente faz essa divisão, né, de
fala
ciências...
tudo calculado, né?
De ciências e de humanidades e de humanas, mas na real tudo é um pouco de filosofia, né? Eu acho que e a explicação do bem ali, é, até a explicação do bem, tipo, ah, a ideia começou meio filosófica, mas aí entra, né, a parte mais dura da física ali pra comprovar. Mas eu acho que tudo é uma coisa só, né?
É que não tem gato, né?
Pois é.
É que essa jogada, as pessoas elas falam do gato. Por isso que eu falei assim, as pessoas têm um gato, botam numa caixa assim. Só que aí que tá a jogada, não tem gato. Isso que eu acho que é o mais interessante, que as pessoas elas não sabem.
Como é que foi parar no gato, então, a história, né? Porque tava, então, no começo do século XX, e tem essa série de experimentos que mostram que as coisas pequenas se comportam de um jeito que é meio bizarro. Sabe que, na verdade, um dos caras que contribuiu pro começo da física quântica, mas não gostou dessa história de probabilidades, foi o próprio Einstein, né? Seu nome era Albert Einstein. Que, eu, como eu falei, tem a história de que, ah, existe uma chance de achar o elétron ali. Tá, mas por que eu só calculei uma probabilidade? Será que é porque ele estava fazendo alguma coisa e eu não sabia? Ou não tem como dizer o que ele estava fazendo, só tem como calcular a probabilidade? Digamos assim, do jeito mais popular de interpretar isso hoje em dia, não tem como saber o que ele estava fazendo. Realmente só tem como calcular a probabilidade. Mas Einstein não gostava dessa ideia. Einstein não gostava da ideia de que eu não sei dizer exatamente o que ele está fazendo. Do ponto de vista do Einstein, ah, tem alguma coisa ali que a gente não sabe. Por isso que eu estou calculando só a chance. Pro Einstein é como se fosse que nem a cara ou coroa, de certa forma. Não, tem que ter um jeito melhor de dizer o que vai acontecer.
Tem que saber, né, a resposta.
Isso, tem que saber a resposta. Einstein tem uma frase famosa em que ele dizia que Deus não está jogando dados, né? Deus não pode estar jogando um dado e ele sorteou e disse, ah, um. Então agora está na direita. Ah, jogou o dado. Opa, deu quatro. Agora está na esquerda.
Mas só um parênteses, né? Não é só essa questão de tudo ser aleatório e probabilístico. O ser humano não foi feito para aceitar isso. É extremamente complicado tu aceitar que as coisas são aleatórias. É uma probabilidade de acontecer.
E, na verdade, tem toda uma explicação também, meio que... Eu ia dizer filosófica, mas, na verdade, é meio neurociência, assim.
É de quase fisiológico a parada.
Mas por que que isso acontece, né? Por que que a gente acha estranho eu falar que um elétron tem uma chance de acontecer, mas tu não acha... Porque, por exemplo, a gente tem... Normalmente, a gente entende melhor coisas que fazem parte do nosso dia a dia, no sentido de que coisas que a gente tá acostumado, se eu te disser que aconteceu uma coisa que tu tá acostumado a ver, tu vai dizer, ah, tá, sim, faz sentido. Desde pequenininho, por exemplo, tu tá acostumado a jogar umas coisas pro lado e caiu no chão e beleza. Então, se eu te disser que tem um pedrão gigante embaixo de ti, puxando as coisas pra baixo com uma força invisível com a gravidade, tu vai achar isso normal. Mas tu parar pra pensar, é uma coisa muito bizarra. Tem um pedrão gigante embaixo de ti, tu larga as coisas e puxa pra ele. É, mas tu tá acostumado a ver, né? O problema é que coisas como elétrons, prótons, nêutrons, etc., são coisas, e o que eles fazem quando ninguém está olhando entre quatro paredes, não é uma coisa que tu tá acostumado a ver. Então, não é uma coisa que soa natural, né? Teve um físico, meu físico favorito, Richard Feynman, falou que mecânica quântica é uma coisa que tu não entende, tu se acostuma. No fundo é mais ou menos isso, assim, são coisas que a gente não tá acostumado a ver, então soa estranho. Talvez uma outra pergunta que é mais interessante ainda é por que que pras coisas pequenas é diferente do que pras coisas grandes, deu outra história. Mas o fato é que a gente não tá acostumado com as coisas pequenas, e daí soa estranho. Daí não tem como entender, né, uma coisa que tu nunca viveu, né. Mas sabe que, justamente por isso daí, no começo do século XX, Einstein não estava gostando muito dessa história. E ele estava preocupado, na verdade, com os outros problemas que tem a ver com um paradoxo. E ele tinha escrito um artigo sobre como, por causa da mecânica quântica, também tu consegue mexer numa coisa aqui e ter repercussões do outro lado do universo. E daí... Falando sobre esse artigo do Einstein que dizia, na verdade, tentava mostrar que a física quântica era meio bizarra, o Schrödinger, em cartas com o Einstein, na verdade, ele acabou desenvolvendo esse exemplo do gato. Qual que é a ideia do Schrödinger? Ele fala que, olha, o que a mecânica quântica, o que a interpretação de Copenhagen, que a gente... Olha que bonito isso. Essa ideia de que quando tu olha para uma coisa... Por exemplo, ah, o elétron não estava num lugar e quando tu olhou para ele, ele passou a estar ali. Isso, na verdade, é uma das formas de interpretar a matemática da mecânica quântica, que é o que a gente chama de interpretação de Copenhagen, para facilitar. Existem hoje em dia outros jeitos de interpretar a matemática, tipo, ah, a conta disse isso, mas por que que a conta disse isso? Daí tá meio aberto a discussões, assim. Mas nessa interpretação, que digamos assim, é a mais famosa, mais popular, que tu olha pra uma coisa e dela ela não... Ah, o elétron não tem uma posição, não tem um lugar, ele vai ter um lugar quando tu olhar pra ele. O Schrödinger também achava isso muito bizarro. E daí a ideia dele foi o seguinte, é como se esse tipo de coisa que a mecânica quântica fala é que nem tu pegar um gato, colocar ele numa caixa, daí dentro dessa caixa tem um elemento radioativo. Um elemento radioativo, pra quem não sabe, ele é uma coisa que a qualquer momento ele pode cuspir uma partícula radioativa em ti. Tu não tem como saber se ele vai fazer isso agora ou daqui a 10 minutos. Mas o importante é que o elemento radioativo, ele pode cuspir uma coisa pra fora, radioatividade, a qualquer momento. É aleatório, tu não sabe quando. Daí... Tinha um gato dentro da caixa, tem um troço radioativo, que quando o elemento fizesse uma emissão, iria acionar um dispositivo que iria liberar... Eu acho que ele até deu um exemplo de qual que era o ácido. Deixa eu catar aqui que eu anotei. Ele deu um exemplo muito específico. Não faz a menor diferença, mas ele deu um exemplo muito específico, que era ácido hidro... hydrogen cyanide.
É, ácido cianídrico.
Ácido cianídrico, olha
HCN,
só.
HCN é um dos ácidos mais tóxicos que existem.
Olha só. Então esse era o ácido que ele usou de exemplo. Ele falou, ah, tem um ácido aqui que quando o elemento radioativo disparar, ele vai quebrar e vai matar o gato. Então o resumo era esse. Tinha um elemento radioativo que podia ou não cuspir uma coisa radioativa, queria acionar um dispositivo que iria matar o gato. E daí o gato estava fechado nessa caixa. E daí a ideia do Schrödinger é, tu não sabe... se o elemento radioativo já disparou ou não. Então, tu não sabe se o ácido já foi liberado ou não, e tu não sabe se o gato tá vivo ou morto. E daí, o que o Schrödinger quis dizer foi no sentido de, se fosse de acordo com a mecânica quântica, que nem é, por exemplo, pro elétron, não é que o gato tá morto e eu não sei, é mais profundo do que isso. Tu teria que dizer que o gato não tá nem vivo nem morto, ou ele é uma mistura das duas coisas. e ele só passa a estar vivo ou morto quando tu olha pra ele. Mas a parte importante é que o Schrödinger nunca quis dizer que um gato realmente faz isso, tá? Ele não quis dizer que o gato é um zumbi ou que a física quântica fala que tem um gato fechado numa caixa e daí o gato não tá nem vivo nem morto. Porque às vezes, muitos exemplos que eu vejo na internet dizem isso. Ah, a física quântica fala que se tu fechar um gato numa caixa com ácido e tu não sabe se ele morreu ou não, quer dizer que ele não tá nem vivo nem morto. Tá, olha, não. A física quântica fala isso pro elétron. O elétron não é a mesma coisa que um gato, tá? Um gato é, não é uma coisa solta. Um gato é milhares de coisas interagindo umas com as outras. Não é a mesma coisa. Só que a ideia do Schrödinger era mostrar, na verdade ele queria meio que debochar da situação, ele queria dizer, olha que bizarro isso, a física quântica tá falando que se fosse, por exemplo, para um gato ele não estaria nem vivo nem morto, o que o Schrödinger quis dizer é que é justamente uma coisa que para ele não fazia o menor sentido.
Sim, era quase uma piada, né?
Isso, ele quis meio que fazer um deboche, era um jeito de evidenciar o quão absurdo eram as coisas da física quântica. Ele falou, olha, as coisas que a física quântica está falando são tão absurdas quanto tentar dizer que o gato não estaria nem vivo nem morto. Até onde a gente sabe hoje em dia, é isso mesmo. Pro elétron, realmente, ele não tá nem na esquerda, nem na direita, na hora que tu olha que ele passa a estar ali. Mas a ideia do Schrödinger, então, não era defender que o gato era um zumbi. Era, na verdade, evidenciar que é uma coisa absurda. Isso não funciona para um gato. Mas ele quis fazer uma analogia para dizer, olha, se funcionasse para um gato, seria absurdo. E as pessoas estão aceitando isso pro elétron. Era meio que uma forma de falar mal, assim, de debochar isso.
Vou trazer uma pergunta filosófica aí. Eu acho que se aproxima um pouquinho do que a gente está falando. Existe uma... Vocês já devem ter ouvido falar, né? Talvez. Eu não me lembro quem, da onde é isso aí. Mas, enfim, tem uma pergunta filosófica que agora o Ben falando, eu fiquei pensando, me lembrei dela. Que é aquela assim... Se uma árvore cair no meio de uma floresta sem ninguém... Tá. Perto, ela faz falar. Barulho? Já ouviu falar nessa?
Já ouviu então, falar,
tipo, pensando, né? Enquanto me falava, eu fiquei pensando. Mas é uma coisa, acho que não sei se tem como explicar física, mas é mais filosófica, né? Se não tem ninguém pra escutar.
Tem a ver com o ato de observar, né? A observação.
Exato.
É. Mas aí que tá, isso é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, pra responder a tua pergunta, a árvore caiu sem ninguém olhar, ela fez barulho. O que que tu quer dizer por fazer barulho? Tem que começar por aí. Tipo, o que que tu quer dizer por fazer barulho? O fazer barulho é alguém escutar? Ou o fazer barulho é isso? Criar um som que, se tivesse alguém pra ali, ele teria ouvido. O som vai estar ali de qualquer jeito. A questão é que ninguém ouviu. Na verdade, vai pra tua, tipo, uma questão de definição, assim. O que que tu chama de fazer barulho? É alguém ouvir ou é só criar o som? Porque o som existe, quer uma pessoa esteja ouvindo ou não, depende do que tu quer chamar de som. Do ponto de vista da física, sim, tá? Caiu, fez barulho, mexeu no ar em volta dela, sacudiu o ar, isso cria ondas de som. Mas tu poderia estender isso também pra uma versão mais filosófica para a questão do elétron, né? O que é medir? Medir é pôr um aparelho que vai apitar, ou a medição é quando um ser humano olha para o resultado desse aparelho e interpreta isso como sendo alguma coisa? Teve físicos que defendiam isso, que a medição, que na verdade a medição de verdade precisa envolver uma consciência, senão não é uma medição. Se não, é só uma coisa que interagiu com outra, uma coisa bateu na outra. Mas, por exemplo, uma bolinha bateu na outra. Mas é só quando alguém interpreta isso como sendo um sinal de que a bolinha estava ali que tu pode chamar de uma medição. Ou será que não? Ou será que medir é só a máquina apitar, independente do ser humano estar ali ou não? Então, na verdade, o que a mecânica quântica diria sobre a medição vai muito de definir o que que tu quer dizer sobre o que é uma medição. Isso é uma discussão meio aberta, assim. Que, na verdade, para as contas, chega uma hora que, tá, olha, a gente sabe dizer, a gente sabe fazer a conta independente do que tu chama de medição. Existe uma coisa meio mística, que é o processo de medição, e após a medição acontece tal coisa. Agora, tu definir exatamente o que é a medição é uma coisa meio aberta, assim, e a resposta de a medição interfere, o quanto ela interfere, a partir de que momento ela interfere, vai muito de o que que tu considera que é o momento que tu mediu. Meio filosófico isso, mas é uma discussão interessante. Até que ponto ela é uma discussão que gera resultados práticos também é outra história. Tem uma frase muito famosa do Feynman também que diz que algumas discussões filosóficas são tão úteis para a ciência quanto a ornitologia é útil para os pássaros. Ué, tu tá estudando pássaro, não quer dizer que muda alguma coisa na vida do pássaro, né? O elétron vai continuar se comportando do mesmo jeito, independente de como é que tu interpreta isso, né?
O Feynman, ele, não é dele aquela frase tipo assim, se você pensa que entende teoria quântica, então você não entende de teoria quântica, como é que mecânica quântica.
Isso, assim. Ou eu posso seguramente dizer que ninguém entende isso de verdade, mas...
Ele é famoso por criticar essa galera aqui.
É, ele é um cara mais recente, né? Ele veio depois dessa galera, mas era na época que já tava mais consolidado, né? Física quântica é uma coisa muito recente, se tu for ver, né? Muitas
sim,
coisas...
Sim, hoje tem muita
presença, né? Tipo, ontem, é, pois é. Por exemplo, a gente tá falando de 1930, não tem nem 100 anos ainda essa coisa do
Schrödinger. Não, tu conhece gente mais velha que isso. Se bobear, tem algum avô aí. Bom, acho que hoje em dia já é difícil, né? Sem ter uns 100 anos a pessoa. É possível, é possível.
Ah, é possível, aham.
Daqui a pouco tem alguém aí que conhece alguém mais velho.
É, não, se tu pegar os desenvolvimentos disso, tem coisas tipo... sei lá, dos anos 70 pra cá, que foi... Tem coisas muito novas, assim.
É,
a gente
a
ideia
é
do que tem dentro
é
de um próton... É, o neutro é de 1930 e poucos, né?
34. Então, tem gente mais velha que isso.
Pois é. A própria noção do que tem dentro dos prótons, tipo quarks, essas coisas, é muito recente, anos 70 pra cá.
É, isso é tipo ontem, né? Tipo,
é, então é muito ontem. Então é um ramo muito novo, né? É muito engraçado que nada disso se estuda na escola. E outra discussão, né? A coisa mais nova que se estuda na escola tem mais de 100 anos. O que eu acho muito engraçado, né?
Uhum,
isso é,
é
muito curioso se o conhecimento de biologia dos alunos tivessem parado há 100 anos atrás na escola também. Eles estariam estudando o quê? Sanguessuga na medicina? Mas a física,
essa é uma discussão interessante.
Interessante.
Falando nisso, abrindo um parênteses, tu é a favor do ensino médio? Tu acha que tem como?
Ah, eu acho que tem como enxugar algumas coisas pra dar noções de outras, assim. Mas é dar noções, né? Não tem
uma
como
coisa
estudar...
qualitativa.
É, qualitativa. Não tem como estudar de verdade sem matemática. Normalmente a barreira pra muita coisa de física é a matemática, né?
Pra química
não...
também.
É, a pessoa não consegue estudar porque... É assim, a própria química. Não tem como saber química de verdade sem saber cálculo, né?
Exato, exato.
No fundo, chega uma hora que não tem como saber química sem saber quântica.
É, então... que chega uma hora que tudo vira quântica, né? Se tu, se tu extrapolar, tudo vira...
É, e tu vai andando mais um pouquinho e vira matemática. Né?
De novo.
É, de novo. Mas eu sou a favor, na verdade, de enxugar... Sabe, eu sou da opinião, não tem porquê. Os alunos que estão me ouvindo vão ficar puto, porque eu fico 5 períodos falando disso. Mas não tem porquê o aluno ficar calculando o fluxo magnético que atravessa uma espira. Ah, tu tem que saber, sei lá, se tu girar um negocinho, a lâmpada vai acender. Mas tem coisa que tu não precisa saber calcular, tá? Detalhe. Daí podia aproveitar pra enxugar algumas coisas e trazer coisas mais recentes, né?
E aí, Rodrigo, ficou mais claro que não tem gato?
Não, agora já ficou bem de boa.
Tá, e eu tenho uma pergunta pra ti.
Fala aí.
Como é que tu imagina esse gato, hein?
Que cor que tu imagina o gato?
É, que gato que tu imagina?
Bah, essa é uma ótima pergunta. Eu imagino um gato laranja. Não sei por quê. É, laranja. Um gato laranja. Eu imagino
cara,
um gato laranja, não sei
um
por quê.
Pois eu ia dizer
cara.
Cinza também. Eu acho que eu vejo ele cinza.
Eu sempre imaginei um gato cinza, cara. E um gato, aqueles gatos bem, sabe?
Bem judiado, assim.
Bem SRD, essa raça, né? Eu descobri que meus gatos tinham uma raça. Foi o primeiro veterinário, botou assim, ah, gato SRD. Nossa senhora, tem raça eles? Eu tinha pego eles na rua, olha só. Mas é curioso. E aí, tu que tá ouvindo, qual é a cor do gato?
Boa.
Deixa aí vou deixar a enquete aí do Spotify pra pessoa preencher a cor do gato.
Que é uma coisa nada a ver, né? Mas tipo assim, pô, quando tu imagina um gato, que tu imagina um gato dentro de uma caixa? Eu não sei porque eu imaginava ele cinza também.
Rodrigo. Não, não sei.
Eu não sei
um porque.
É que eu sou daltônico, então pra mim, né? Todos são daltônicos. Todos são cinza.
E é um gato ou é uma gata?
Ah,
um gato
lá,
macho, um gato
macho.
Fêmea, tem uma...
Sei lá.
Eu imaginava um gato grande, bem mais magro, assim, um gato magro. Não imagina um gato muito gordo, não.
Fã do Schrödinger, sabe como é que se fala essa porra? Cada hora
esse,
foi
mas
de
um
jeito.
Bom nome pra tu tentar falar às 3 da manhã, depois de ter tomado um negocinho e feito escolhas erradas, né?
Fala 3 vezes bem rápido, né? Tem umas histórias famosas, na verdade, que diz que ele tinha um caso com as assistentes dele, de não sei se era de laboratório, da universidade, o quê, mas que a mulher dele não se importou porque ela tinha um caso com outro matemático que era amigo dele. Então tu vê que, pro Schrödinger ali, tu vê que era uma coisa bem não clássica, né? Realmente. Mas ele era bem fora da casa mesmo, que ele tem uma equação famosa, a equação de Schrödinger, que não tem necessariamente a ver com o gato, ó, tem a ver com como que as coisas mudam conforme o tempo passa. E diz que ele montou a equação depois de também passar um fim de semana fora, assim, com amigas, numa cabana no meio do mato, daí ele voltou com a equação escrita num papelzinho, assim, apresentou num congresso. Ele foi pra um retiro, digamos assim. Tu vê, né? Mas é engraçado também que, até pros alunos que estão ouvindo isso saberem, tá? Que um curso de de física, sobre física quântica. Esse tipo de discussão sobre como é que tu interpreta as coisas seja talvez, sei lá, 10 minutos do curso inteiro, assim. Muito da física vai mais por saber fazer a parte, digamos assim, operacional da coisa, de como é que tu calcula as coisas, como é que é, digamos assim, a estrutura da teoria, pra depois entrar na discussão de, mas o que que isso quer dizer, né? Eu gosto que... Tem um livro muito bom de mecânica quântica que eu gosto, o livro do Griffiths, e o capítulo de, mas quais as interpretações que a gente tem para as teorias apresentadas nesse livro, além da versão que eu contei para vocês? Que ele fala uma coisa muito boa no livro, que é... do ponto de vista pedagógico, às vezes é melhor tu ter uma postura firme de, olha, o que acontece é isso. E só discutir as alternativas depois do que o tempo inteiro ficar fazendo parênteses de, olha, na verdade isso é um jeito de interpretar, né? Então, do ponto de vista pedagógico, nem sempre... Essas discussões, assim, que às vezes ouvindo de fora parecem tão interessantes, são, digamos assim, o que tá nos holofotes da teoria. Mas é interessante.
Pra dar aula é uma bosta, né? Eu que dou aula de linguagens é uma bosta. Não tem como o cara chegar e dizer assim, não, tipo assim, isso pode ser e pode não ser. Não, não tem como, cara. Tu tem que.
Sim,
Tu tem que criar uma regra ali.
Não pode estar aberto a discussão,
não,
né?
É, não pode deixar. Não. Porque se tu deixar, aí não, daí sim.
Daí vira bagunça.
Vira bagunça,
né?
O cara inventa, não pode. É isso aí, é uma regra, vai preso se. E botar a vírgula aqui.
Essa coisa do elétron tá aqui ou tá ali, hoje em dia existem outros jeitos de interpretar. Todos eles são, eu diria, que não são tão populares assim quanto esse que a gente descreveu aqui. Mas tem até coisa que daí entra em dimensões paralelas, teorias de muitos mundos, esse tipo de coisa. Mas daí isso fica pra outro episódio. Se o ouvinte tiver interesse...
Aí ele
saber
comenta.
Mais sobre mecânica quântica, isso daí ele comenta, daí ele faz um pix.
O multiverso existe.
Felipeben@gmail.com. Pois é, isso a gente não vai responder agora, né? Tem que ter mais episódios. Mas é interessante.
Será que a gente vai ter mais episódios durante o ano?
Aí é que tá, se tu quiser abrir o Spotify e quando o teu ato de observar seja ter mais um episódio, seria legal que tu curtisse e compartilhasse. Isso ajudaria... Talvez, não sei se ajudaria a crescer, mas pelo menos ajudaria na motivação de gravar mais, né? Pelo menos saber
isso,
que tem alguém
posta nas redes,
né?
Sociais, fala com
marca
os amiguinhos,
gente, indica. Indica aí, diz assim, gostei.
Isso, manda mensagem, gostei, achei
uma
merda.
Se não gostar, mente. Não, se não gostar, mente, dizendo assim, gostei muito, eu sei que tu não gostou.
Pois é. Da real, a gente sempre diz, vem falar, nem que seja pra xingar. Na real, eu vou mudar isso. Só vem falar pra elogiar, tá? A gente já tá cheio de problema, a gente é professor aqui, a vida de merda. Eu não preciso de mais problema.
É só crítica,
assim.
Né?
É só crítica.
Tamo cheio já de crítica,
reclamação.
Né?
Vem pra elogiar. Se não for pra elogiar, então...
Vem fazer carinho, né? Não vem bater,
isso,
chega.
Chega. Não chuta quem tá no chão, né? Tá quem tá caído, vai chutar gato morto. Mas então tá, gente. Acho que era isso. Estamos aí num episódio pra começar o ano.
Que a gente consiga botar mais episódios no ar. A gente vai se esforçar, mas vocês podiam se esforçar e compartilhar. Dar um feedback também é importante. Dicas de pauta, alguma coisa que vocês gostariam também é sempre válido. Tem algumas pessoas que indicaram para nós pautas e a gente gravou essas pautas depois. Então é importante, caso vocês queiram ter algo discutido, é só mandar mensagem. Acho que era isso então. Até uma próxima, quem sabe?
Quem sabe?
Falou. Quem sabe? Bijus. Até.